da malvadez, da violência, do ultraje à pessoa, da negação da ética mais funda e mais profunda. Mas mesmo que não seja uma surpresa, é profundamente chocante. Imaginemos o seguinte, uma notícia que diz que é morto barbaramente um homem, um ser, um agente. E os jovens assassinos bárbaros deste homem falam à polícia e dizem cinicamente que estavam só brincando.
Com um mendigo.
Pois é, como é possível brincar de matar? Quer dizer, matar na atualidade brasileira virou brinquedo. E eu ontem, inclusive estou escrevendo um outro livro em que eu insisto muito no testemunho da ética, se quisermos salvar esse país ainda, no testemunho forte, coerente da ética em todas as dimensões de nossa vida, em casa, na escola, na rua, na vizinhança, como patrão, como empregado, não importa. E comecei a pensar nesse discurso que eu nem sei se é cínico, se é louco. Estávamos brincando enquanto matavam, enquanto queimavam um corpo de gente com a mesma desenvoltura com que se queima o inútil. É que, na verdade, para esses 5, 10 gentificados, essa palavra pode nem existir.
É o contrário de coisificados, animalizados.
Exato, é o contrário. Não, os 10 gentificados são os homens ou as mulheres que deixam a pouco e pouco de ser gente. Quando a nossa tarefa fundamental no mundo é cada vez nos gentificar mais. Esses meninos estão no processo de desgentificação.
Olha.
E eu pensava nesse processo, que no fundo é trágico, de deixar de ser gente, e ficava a me lembrar, por exemplo, de experiências que esses adolescentes tiveram anteontem na sua infância, de brincar, por exemplo, de matar pintinhos indefesos, de destruir botões de rosa nos jardins públicos, de cortar com seus canivetes afiados os tampos das mesas escolares.
Estragar o orelhão,
desrespeitar os outros e o direito de ser dos outros. E eu ficava pensando, no fundo, para esses meninos de ontem, esses adolescentes de hoje, desgentificando-se, o mendigo, o pobre, o negro, o índio,
a mulher,
nada disso é ele. É essa coisa aí.
Sim.
No fundo, eles queimaram essa coisa aí, e essa coisa aí era Jesus, o índio, o irmão da gente, sendo destruído há 493 anos. Sete anos.
É.
Esmagado. E eu ficava pensando, então, que tipo de infância em que o desvalor era o testemunho. Quer dizer, eu ficava pensando nos meninos que esses adolescentes devem ter sido, com suas liberdades deslimitadas, virando licenciosidade.
E outra coisa, talvez o ato inaugural da maioridade deles.
Exato.
Que coisa.
Que coisa estranha, que coisa inviável de ser entendida.
É.
Então, aí eu, e a minha E no prosseguimento de minha reflexão, em que eu me sentia mais ou menos caindo num abismo sem chão, estupefato diante disso, diante desse descaso profundo pela pessoa do outro, pelos direitos do outro, eu ficava pensando, por exemplo, afinal de contas, que testemunho nós estamos vivendo na sociedade brasileira hoje de ética? Quer dizer, qual é a ética que está, em que nós estamos fundando a nossa convivência diária? É a ética do lucro? É a ética profundamente material da venda das coisas? É a ética do mercado e não a ética do ser humano? Quer dizer, na experiência desta ética do puro mercado, a espiritualidade, e quando eu digo espiritualidade aqui, eu me refiro não apenas à dimensão mais religiosa do conceito.
De crença.
Exato, não apenas a essa, mas a expressão da afirmação da gente. Quer dizer, essa possibilidade de ir mais além do interesse puramente material das coisas. A espiritualidade está sendo considerada na ética do mercado como uma coisa desvalorizada. Então, que não merece atenção mínima que seja. E eu ficava pensando numa sociedade em que cada vez mais é esta a ética que rege a nossa cotidianidade, o destino nosso vai ser o aumento, a ênfase das brincadeiras de matar.
Nós estamos aqui hoje com a ajuda da Vera Barreto para ajudar a conversar aqui com o Paulo Freire. Vera, fala um pouquinho de você. Você é diretora do...
Não, eu sou... Participo de um grupo, uma pequena ONG que se chama Vereda, Centro de Estudos em Educação. E é uma ONG que já há 9 anos, ela começou a existir em torno de Paulo Freire, das suas ideias. E hoje, basicamente, a gente vem trabalhando muito com formação de educadores. Quer sejam eles professores, principalmente os professores de redes públicas, quer sejam eles educadores populares, ligados a comunidades, grupos de base.
Você estava aflita para fazer uma pergunta.
Não, porque eu queria um pouco, aproveitando aí o comentário do Paulo, eu acho que essa questão ética da sociedade atual, eu acho que ela é realmente séria. Porque esse caso de Brasília, ontem eu fiquei muito chocada, porque eu vi num programa um especialista em queimaduras do Hospital das Clínicas, que afirmava que na cidade de São Paulo, o Hospital das Clínicas recebe a média de uma pessoa por mês queimada por brincadeiras de jovens. Então, isso não é sequer um fato isolado, que se poderia dizer, bom, alguma loucura de Brasília e tal. Não. Quer dizer, eu acho que esses fatos começam a acontecer numa sociedade que, eu concordo plenamente com o Paulo, que para a qual uma parte das pessoas é descartável. Quer dizer, é possível você matar sem grandes problemas.
De consciência.
Né? Até. De consciência até.
Até.
Então, eu fico me perguntando muito mesmo que para onde caminhamos.
Eu pergunto a vocês dois, nesse livro aqui, A Sombra Desta Mangueira, o Paulo tem um momento em que uma americana te pergunta, falando, olha, com tantos massacres de índios e de sem terra e tal, como é que você consegue ter esperança nesse país? E eu pergunto a vocês dois, como é que dentro desse quadro, de onde é que vocês tiram a razão de ter esperança? É possível ter esperança ainda nesse quadro?
Olha, eu acho que não é apenas possível, mas é preciso. É preciso. Quer dizer, esses exemplos que Vera agora enfatizou, de acordo com o que ela ouviu ontem do especialista, esses exemplos que não são singulares, porque eles se pluralizam cada vez mais, se repetem, esses exemplos são são, de um lado, a morte também, ou a tentativa da morte da esperança, mas do outro são o desafio para que a esperança não morra. Se nós cruzarmos os braços diante dessas barbaridades e dissermos não há mais o que fazer, então nos entregamos definitivamente. E eu te diria que a minha convicção é a de que homens e mulheres não vieram ao mundo para assistir o que ocorre. Viemos ao mundo para mudar o mundo. Quer dizer, eu não estou no mundo simplesmente para me ajustar às feiuras do mundo. Eu estou no mundo para, inclusive, quando me ajusto a determinado momento da realidade, eu me ajusto para poder intervir na realidade e transformar. O ajustamento ou a acomodação em mim ou em nós, como mulheres e homens, é caminho da intervenção. Nós nos ajustamos para intervir e não para nos ajustar. E não há intervenção sem esperança. Então, no momento em que a esperança se acabe, aí, então, viramos seres do puro ajustamento e deixamos de ser o que estamos sendo e não podemos ser o que deveríamos ser. Então, por isso é que eu digo é que há uma... Por exemplo, uma das razões concretas para que a esperança continue é esse programa mesmo, é você nos trazer aqui para falar disso. Quer dizer, no momento em que você pergunta como a esperança, é que você estimula a esperança. Então,
Paulo, eu fico...
Eu sou teimosamente esperançoso.
Eu fico imaginando aqui um daqueles generais horrorosos da década de 60 e 70, vendo você falar isso agora, fala assim, ué, esse comunista empedernido falando essas coisas de esperança, de solidariedade, você tem fé?
Mas claro, viu? Isso é outra coisa interessante. Outro dia eu dizia a um
entrevista... Você é comunista?
Não. Não sou, mas não sou reacionário. Entende? Quer dizer, e outra coisa, a minha eu até achava que a pergunta mais gostosa para mim seria como é que você se relaciona com Marx, por exemplo?
Como é que você se relaciona com Marx?
E eu diria para você, em primeiro lugar, Marx para mim não era, continua. Quer dizer, em segundo lugar, ele continua, mas como ser histórico, ele precisa continuar a ser revisto. Eu acho que ninguém é, a gente está sempre sendo. E a condição de estar sendo implica uma revisão naquelas coisas em que a gente fez, o que a gente pensou e que a gente sonhou em fazer. Mas, em terceiro lugar, eu gostaria de dizer o que eu uma vez disse na Inglaterra a um jornalista, quando me perguntou se eu era marxista. E eu disse, por respeito a Marx, eu tenho que não mentir e dizer que não posso ser marxista. E o cara perguntou, por quê? Eu digo, olha, uma condição fundamental para você ser marxista é você não aceitar nenhum a priori da história. No momento, isso é uma condição fundamental para um pensamento marxista.
Quer dizer que as coisas não estão prontas.
Não existem antes da história.
Entende? Antes da história humana.
Humana. Está entendendo? Quer dizer, então, e como eu acredito no imenso a priori da história?
Qual é o imenso a priori?
Para mim é Deus.
Sobre Deus, Paulo Freire vai falar em seguida no próximo intervalo, no próximo segmento após o intervalo. A gente já volta, fica aí.
Brasil, terra da magia, onde a natureza veio e fez seu lar. Brasil, rios e montanhas, e os teus segredos eu vou visitar. Sol, sol, sol.
Consulte o seu agente de viagens. Viva o seu país. É o seu Brasil brasileiro. Embratur. Brasil em ação.
No dia 24 de abril, às 19 horas, celebrarei aqui na Rede Vida de Televisão uma Santa Missa em rito oriental armênio em comemoração dos mártires armênios de 1915. Convido todos os fiéis e amigos a participarem dessa divina liturgia. Dia 24, 19 horas.
Vem aí o Super Congresso 97, manifestação internacional do movimento juvenil pela unidade, que será realizado em Marino, Roma, às 11h30 do dia 10 de maio. Super Congresso 97 quer que o mundo do ano 2000 seja o mundo pela unidade, habitado por homens novos, formados para grandes valores da paz, da solidariedade, da justiça e da liberdade. Transmissão ao vivo para o Brasil pela Rede Vida. Realização Movimento Focolares.
A Rede Vida, a serviço da família, convida a todos para a celebração do maior evento da humanidade. Há 2000 anos, nasceu Jesus Cristo, trazendo vida e esperança ao mundo. Rede Vida, o canal da família.
Os olhos tristes da fita rodando no gravador, uma moça cozendo roupa com a linha do Equador, a voz da santa dizendo: o que é que eu tô fazendo cá em cima desse andor? A tinta pinta o asfalto, enfeita a alma motorista. É cor na cor da cidade, batom no lábio nortista, o olhar vê tons tão sudestes, e o beijo que voz me nordestes, arranha céu na boca paulista.
O olhar vê tons tão sudestes, e o beijo que voz me nordestes, arranha céu na boca paulista.
Cadeiras elétricas da Baiana, sentença que o turista cheira. E os sem amor, e os sem teto, e os sem paixão, sem alqueire, no peito dos sem pé, dos sem peito, uma seta.
Os sem paixão, sem alqueire. No peito dos sem peito, uma seta. E a cigana analfabeta, lendo a mão de Paulo Freire.
E a cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire. Essa música chama-se Beradeiro, do Chico César. A gente estava conversando até no outro segmento. O Paulo estava mostrando uma indignação que sempre nos emociona, um anseio ético enorme. E eu perguntava a ele a questão de o que faz ter esperança. E se isso daí tem algum fundo religioso, é alguma coisa como tinha a imagem que se fazia dele durante os tempos da ditadura, de que ele era um marxista empedernido e tal. E ele dizia que ele não era propriamente marxista, porque o marxismo supõe que não há nada antes da história. E, segundo a afirmação de Paulo, ele tem uma religiosidade que supõe um enorme a priori, um enorme antes da história, que é Deus. Como é que é isso, Paulo? A luz de uma cigana, vamos ler a sua mão como uma cigana analfabeta no, na música do Chico César.
Pois é, não, eu dizia a semana passada a um jornalista que me entrevistava que inclusive em mim a questão da fé, e não propriamente da religiosidade, eu me considero um homem muito mais de fé do que religioso. Entende?
De crenças formadas.
Exato. Então, quer dizer, para mim, inclusive, essa questão, e talvez agora o que eu vou dizer não seja humilde, essa coisa em mim não é nem virtuosa. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não faço força para ter fé. Entende? Quer dizer, eu não me esforço para isso, para ter fé. É claro, eu cuido da minha fé, não como eu cuido de uma flor.
Como você cuida da sua
Bem,
fé?
Eu cuido da minha fé procurando criticar a própria criticidade que pode pô-la em tela de juízo, por exemplo.
Você entendeu, Viara?
Isso aí é...
Quer dizer eu cuido da minha fé na medida em que eu não me deixo vencer por cientificismos que procurem diminuí-la, ou eu não me deixo vencer por tentações mágicas.
Quer dizer, nem a ciência, nem a mágica esgotam a sua
esgoto a minha, exato. Entende? Então, e isso, eu me lembro muito de quando eu era menino, 19 anos, mas não brincava de matar.
Com certeza.
E me lembro de que um dia me deparei com um livro lindo de Unamuno, Miguel de Unamuno, o célebre filósofo espanhol, cujo título era Ideias e Crenças. E ele começa o primeiro capítulo do livro dele dizendo: as ideias se têm, nas crenças se está. Quer dizer, eu estou na minha fé. Eu estou na minha fé, instalado na minha fé. Quer dizer, não adianta, eu na última, talvez, entrevista de Darcy, esse extraordinário homem e grande amigo meu, na última entrevista ele dizia: se a questão da fé passasse pela criticidade, ele disse, eu até teria. Mas eu fiz tudo, ele disse, eu fiz tudo para consegui-la, para alcançá-la pela reflexão crítica e não deu nunca, entende? E aí ele dizia, por isso mesmo é que eu estou convencido de que quando eu morrer, eu sou um monte de coisas desfazendo-se. Mais ou menos isso, ele disse, mais bonito do que isso.
Você morrer, você acha?
Não, que... de jeito nenhum. Então, enquanto ele dizia aquilo e eu o ouvia e via, eu dizia a mim mesmo como, apesar de muitas semelhanças que eu acho que há entre mim e Darcy, como, por exemplo, a esperança nesse país, na briga que a gente tem que dar para melhorar esse país, aí nós somos tão diferentes. Quer dizer, eu nunca precisei da reflexão crítica para ter fé. A minha fé, inclusive, é que se defende da reflexão crítica. Para mim, não. Para mim, quando eu morrer, eu continuo. Eu continuo. E aí, então, eu estou certo de que não vou tomar susto nenhum quando morra, porque estou já certo hoje de que continuarei. Susto tomou Darcy.
Ótimo.
Essa é uma das minhas vantagens ou desvantagens com relação a Darcy. Eu não sei até que melhor, não sei até que ponto é melhor tomar o susto ou não tomar o susto. E o susto que ele tomou deve ter feito um imenso bem a ele, que é o de saber-se continuando, que isso é o que ele sempre quis.
Que ótimo. Aliás, sobre a relação de Darcy Ribeiro com Paulo Freire, tem uma coisa interessantíssima, que é um textozinho pequeno que ele conta um caso. Esse faz parte desse livro aqui,
maravilhoso chamado Paulo Freire, uma biobibliografia. Para quem não sabe, biobibliografia, uma palavra bem rara, é uma biografia e uma biografia, uma bibliografia. Então, fala das obras e da vida do Paulo Freire, um livro importantíssimo, editado pela Cortez, pela Unesco e pelo Instituto Paulo Freire. Nesse texto, o Darcy fala o seguinte: Pedagogia do Oprimido, que é outro livro de Paulo, marcou a maioridade da pedagogia brasileira. Levou ao mundo, em muitíssimas línguas, são mais de 20, né?
30 e tantas.
Um pensamento educacional muito nosso, remarcado pelo mais agudo sentido de responsabilidade social. Morri de inveja quando vi uma livraria de Nova York, um montão de livros do Paulo ao lado de um montinho do meu, O Processo Civilizatório. Então, inclusive, Paulo, Leonardo Boff, um dos melhores pensadores da teologia da libertação, ele disse que você é um dos fundadores da teologia da libertação. Você concorda com isso?
Olha, Boff tem autoridade, né, para falar. O que eu diria, sem falsa modéstia, mas humildemente, o que eu diria é que há uma presença da teologia da libertação em mim, mas há também uma presença de mim na teologia da libertação.
Como é que você... em que situações, em que núcleos, em que ideias você acha que isso acontece?
Olha, eu acho, por exemplo, numa delas que possivelmente vai ficar meio complicada para eu falar, do ponto de vista, por causa da conceitualização, mas eu acho que uma dessas é exatamente a seguinte, é que a teologia da libertação e eu defendemos uma teologia em que não é possível separar, dicotomizar mundanidade de transcendentalidade. Quer dizer, eu acho que toda dicotomia entre o aqui e o lá, toda dicotomia entre mundo, história e transcendentalidade é uma dicotomia minimizadora da própria teologia. Eu acho que eu só chego lá a partir daqui e não a partir de lá.
Quer dizer, o humano é o lugar do sagrado.
Eu acho, aí me parece que está uma das boas intimidades entre a teologia da libertação e mim. Quer dizer, eu acho que é impossível desconhecer as marcas que o pensamento teológico da teologia da libertação deixou em mim e continua deixando em mim. Mas não tenho dúvida nenhuma de que as minhas preocupações com a história, as minhas preocupações com a libertação, que para mim é imprescindível à salvação. Está entendendo? Quer dizer, eu não separo também libertação de salvação. Eu acho que eu me salvo na medida em que brigo para libertar-me. Eu não encontro como conciliar a salvação
do afastamento da realidade.
Do afastamento do ímpeto amoroso da luta para ser. Entende? Isso é parte também da teologia da libertação. Quer dizer, um certo gosto da rebeldia, não, que há na teologia da libertação e que eu acho que também encarno na pedagogia.
Eu não sei, Paulo, se essa rebeldia, talvez, a gente pudesse assim também considerar. Eu vejo uma proximidade muito grande da figura que tem o pobre dentro da sua pedagogia e dentro da teologia da libertação.
Exato, concordo.
Né? O pobre é, nos dois, o caminho da salvação, digamos.
Exato.
Né? Exato. Tanto da pedagogia como da própria salvação, enfim, pensada em termos religiosos.
Eu queria informar a vocês que Paulo Freire recebeu um título, eu não lembro a universidade, de libertador da humanidade. Foi na Bahia?
Não, foi na Assembleia.
Assembleia Baiana.
Esse tipo me assustou muito.
Mas é verdade, né?
Não sei.
Libertador da humanidade. E Roger Garrodi, aquele ilustre pensador marxista, disse que Paulo Freire é o mais importante educador do nosso século. Sobre Paulo Freire, com Paulo Freire, voltaremos a conversar após o intervalo. A gente já volta.
Empregador. A declaração da RAIS é uma exigência legal que lhe permite participar de licitações e solicitar empréstimos em bancos oficiais. É através da relação anual de informações sociais que o governo planeja suas políticas para trabalhadores de baixa renda, como o abono salarial. Fique de olho. O prazo foi prorrogado até 25 de abril. RAIS. Importante para seus empregados. Fundamental para o Brasil.
Todos os meses, centenas de jovens dependentes de drogas procuram as fazendas da esperança, confiando no retorno à vida. O número de pedidos para esta experiência de recuperação é sempre maior do que a capacidade de acolhimento das fazendas da esperança. Em Guaratinguetá, São Paulo, Coroatá, Maranhão, Lagarto, Sergipe, Garanhuns, Pernambuco, Casca, Rio Grande do Sul e Curitiba, Paraná. Com sua decisão generosa, você pode ajudar estes jovens a retornarem à sociedade, aptos a reconstruírem suas vidas, comprando produtos das Fazendas da Esperança, nas seguintes empresas brasileiras:
Supermercado Planalto Limitada, Comercial Zimbreira Limitada, Cooper Ródia, Macro Atacadista, Ragol Comércio e Representações, Lojas Bretas, Lojas Ciro, Supermercado Mineirão, Cooperativa de Consumo da Volkswagen do Brasil, Distribuidora e Importadora de Carnes Gonçalves, Supermercado Bacabal Limitada, Supermercado Gauchão Limitada.
Rede Vida, a serviço da família, convida todos para a celebração do maior evento da humanidade. Há 2000 anos, nasceu Jesus Cristo, trazendo vida e esperança ao mundo. Rede Vida, o canal da família.
Rede Vida de Televisão, ao vivo de seus estúdios em Higienópolis, São Paulo, apresentando o programa Caminhos, um espaço plural de busca, e hoje, Paulo Freire. A Vera Barreto, educadora do Instituto Veredas, tem uma questão para falar bem pessoal.
Bom, eu acho que o amor, eu acho que é um dos grandes temas do Paulo Freire. Então, um pouco em cima disso, Paulo, conta um pouco... como é a sua vida familiar, no caso, Elza, sua primeira mulher, Nita, sua mulher atual, o que elas representam para você nessa sua produção, na sua pessoa?
Olha, eu acho o seguinte, em primeiro lugar, eu estou convencido de que ninguém é e ninguém pode ser e continuar sendo sozinho. E, em segundo lugar, a importância da amorosidade, da afetividade, da comunhão, da colaboração, da participação em casa entre marido, mulher, mulher, marido, filhos, filhas, é absolutamente indispensável para a criação de uma certa sanidade, de um certo gosto de viver. Mas eu estou também completamente convencido de que essas coisas, se há um lado de acontecimento nessas coisas, essas coisas são, sobretudo, forjadas, quer dizer, são produzidas. Eu não acredito em felicidade que cai de presente. Eu acho que a gente cria a felicidade com humildade, com gosto de criar a felicidade, com esforço permanente, com vigilância, com carinho. Daí que não seja fácil viver feliz, porque a gente tem que querer viver feliz e trabalhar para criar a felicidade. É essa coisa eu tenho experimentado na vida. E eu vi, por exemplo, o quanto significou o esforço de Elsa para tolerar as suas diferenças em mim. Quer dizer, dizendo com outras palavras, o esforço que ela fez na nossa experiência conjunta para conviver com diferenças dela que eu representava. Mas significou também para mim, eu tenho que reconhecer, as mesmas dificuldades que eu tinha, às vezes, para entender e conviver gostosamente com as diferenças que Elsa representava.
Você casou com Elsa em
44? Eu casei em 44, quando eu tinha 23 anos. E vivi 40 anos com Elsa. Quer dizer, com Elsa...
Tiveram 5 filhos.
5 filhos e me instalei como educador ao lado dela, com a colaboração dela, com a força que ela me deu. Quer dizer, para citar só um caso, só um exemplo na nossa vida comum... Eu fui preso e fui excluído da universidade com o golpe de Estado.
Em
64, Elsa teve que deixar o seu trabalho com 20 e tantos anos de atividade e perder o seu trabalho.
Que trabalho?
De professor, de diretora de um grupo escolar da rede estadual de Pernambuco. E ela jamais, vamos ser justos, Elsa não foi uma militante política, não? Se bem que fez política, porque fez pedagogia, mas Elsa jamais, quando me visitava na cadeia, jamais nas dificuldades do exílio, jamais disse a mim, está vendo, Paulo, se não fosse sua loucura, jamais disse isso. Quer dizer, ela deu um apoio constante, forte, as minhas opções que ela, com que ela coincidiu. A mesma coisa eu vejo na continuidade de minha vida amorosa com Ana Maria, que eu chamo Nita.
Nita.
Nita. Não? Quer dizer, Nita aparece na minha vida como testemunho de amor, exatamente quando eu definhava por causa de um amor perdido, que foi a morte da Elsa.
Deixa eu contar uma história.
Diga.
Para intercalar. Eu vi isso uma vez lá perto de Perdizes, nas calçadas da rua Bartira. Por acaso encontrei Paulo. Ele estava pálido, com o filho dele andando sem respiração quase. Chupando uma bala de hortelã, que é para ajudar, ele se abraçou comigo, falou, Jorge, a gente era mais ou menos conhecido, Jorge, meu amor se foi. E eu achava que ele ia em seguida. E aí apareceu Nita, reapareceu Nita.
Exato, porque Nita tinha sido minha aluna, eu conheci Nita, Nita é filha de um homem extraordinário, de uma mulher extraordinária, que tinha um dos melhores ginásios que esse país já teve, e eles deram...
No Recife.
E eles deram a mim a possibilidade de estudar. Eu tenho dito muito isso, revelando a minha dedicação e o meu respeito à bondade deles, a minha gratidão. E eu conheci Nietzsche. Quando eu cheguei ao colégio Oswaldo Cruz para estudar no meu segundo ano de ginásio, Nietzsche tinha 4 anos. Né? E ela tinha uma afeição infantil por mim. E eu por ela. Né? Depois ela foi minha aluna quando eu tinha 10 anos ou 11 anos. E eu me casei com 23 anos com Elza, e ela tinha 12 ou 11. E depois ela casou com um moço de São Paulo. Veio morar em São Paulo, eu fiquei no Recife, depois veio o golpe, eu fui para o exílio. Mas no retorno do exílio, nós refizemos a nossa convivência e ficamos muito amigos de novo, não? E continuamos essa amizade. E Elza morre, e morreu primeiro o marido de Nito, depois Elza morre, e eu entro naquela quase morte e sem amanhã.
Isso foi em Nita, que ano?
Isso foi em 86. Tá. E Nita, um dia, eu era orientador da dissertação de mestrado dela, e um dia eu descubro que Nita começa a ser uma espécie assim de presença revitalizadora de mim. Quer dizer, Nita, é como se ela tivesse dito, com as barrocas que ela tem no seu rosto, com o seu olhar vivo, é como se ela tivesse um dia, de repente, dito a mim: Paulo, eu reconheço que andas triste, mas eu estou aqui com vida. É como se ela tivesse feito esse discurso. E naquele momento eu descubro, eu acho isso uma coisa muito bonita, porque as coisas amorosas são sempre lindas.
É um romântico, é um absoluto romântico.
E aí, então, eu descobri naquele dado momento, eu estava discutindo com ela a dissertação muito bonita que ela escrevia, e de repente eu descubro que tenho ali diante de mim não a ex-menina que foi minha aluna, não a ex-aluna da PUC, mas não a grande amiga que era de minha mulher primeira e de mim, mas eu tinha ali, defronte de mim, uma mulher